companhia do melhor time de esportes do rádio brasileiro.
Oferecimento. Loja 100, 69 anos realizando sonhos. Ainda bem que tem Loja 100.
Jovem Pan News.
Pais de alunos da rede estadual vão poder acompanhar os filhos no colégio e ajudar a cumprir os protocolos sanitários. O uso de álcool em gel, o uso correto da máscara e o distanciamento social. O governo de São Paulo vai contratar 20 mil familiares de estudantes para fazer um batalhão de apoio contra a Covid. Em agosto, as escolas voltam a receber os alunos. O critério de lotação muda. Antes, era calculado pelo percentual de matriculados. Agora, será definido pela possibilidade de manter a distância nas salas de aula. Os familiares de alunos serão contratados para uma jornada de 4 horas, com remuneração de R$ 500 por mês. Os candidatos devem ser responsáveis legais pelo aluno, precisam estar desempregados há pelo menos 3 meses e morar perto do colégio. O governo vai dar preferência para os inscritos no Cadastro Único e para as mães. Os candidatos com mais idade terão prioridade. As inscrições começam no dia 19 de julho e o secretário estadual da Educação, Rocieli Soares, explica os objetivos do programa.
Quero mitigar os impactos, obviamente, da pandemia, tanto no aspecto educacional quanto também de suporte às famílias. Porque com isso a gente tem mais auxílio para garantir os protocolos, a gente consegue ter um retorno cada vez mais seguro, que é um dos grandes objetivos, fortalecimento do engajamento da comunidade e o vínculo entre a família e a escola, apoiar os mais vulneráveis e, obviamente, como já salientei, intensificar as estratégias da busca ativa que eles estarão trabalhando conosco nisso.
Depois da inscrição, os candidatos serão selecionados e entrevistados por uma comissão escolar e as contratações começam em 16 de agosto.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo, AM, ZYK 521, 620 kHz. FM, 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás, ZYR 232, 107,9 MHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV.
Atenção, emissoras da rede Jovem Pan News. No ar, Jovem Pan, agora.
São 4 horas e 3 minutos. Muito boa tarde para você. Hoje é quinta-feira, 15 de julho de 2021. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. E para acompanhar o nosso jornal é simples, é só acessar o Panflix ou as plataformas digitais da Jovem Pan e também pela rádio no canal em AM 620. Eu sou Caterina Schutt e te apresento os destaques do dia.
Jovem Pan, agora.
Bolsonaro passa a primeira noite internado em um hospital de São Paulo após diagnóstico de obstrução intestinal. Novo boletim médico sobre o estado de saúde do presidente destaca a previsão de alta hospitalar. CPI no Senado ouve Cristiano Carvalho, representante oficial da Davat. Empresário é questionado sobre o suposto caso de propina envolvendo a compra de vacinas AstraZeneca contra a Covid-19. Pela primeira vez, maioria acha que pandemia de Covid está controlada no país, diz Datafolha. Pesquisa mostra também melhora na avaliação do Ministério da Saúde. Estados rejeitam um novo texto da reforma tributária e chamam o projeto de atentado. Secretários da Fazenda calculam perda de 27 bilhões de reais com a proposta. Enem 2021 tem 4 milhões de inscritos, menor número desde 2009. Prazo para pagamento da taxa de inscrição vai até segunda-feira. E olha só, 4 horas, 5 minutos, comissão ouve Cristiano Carvalho, representante da Davat. O empresário responde sobre suposto esquema de propina. Vamos acompanhar um trecho.
É de corrupção num degrau lá embaixo. Eu acho que se ele não se movimentasse para acabar com isso, eu também estaria aqui criticando. Mas não é. Bom, então, resumindo, finalizando, o que eu tenho para dizer é isso. Infelizmente, você colocou a tua honra, a honra do seu nome, da sua família, em cash, com a possibilidade de fazer um grande negócio, sabendo que a empresa não tinha filial no Brasil, que não poderia receber recursos no Brasil, porque não se tinha uma empresa para emitir nota fiscal, que tudo era dar um jeito, tentaremos dar um jeito, sem certeza de vacina. Quer dizer, um grande golpe, você já explicou isso várias vezes, está claro para a gente, a tentativa maldosa do Dominguete junto com o Dias, que justamente por justa causa foi dispensado, teve até o pedido de prisão. Bom, o que eu queria dizer é isso e mandar essa mensagem para todos. E nós temos que aqui na CPI buscar toda a verdade, seja ela qual for, mas não podemos criar narrativas, e que essa é a verdade. E quando eu te perguntei se o coronel Elcio Franco em algum momento estava nessa negociata ilegal, imoral e vergonhosa, você deixou muito claro que não. Então, agradeço ao presidente que está presidindo a CPI e agradeço aos meus colegas e dou oportunidade para o próximo.
Obrigado, senador Marcos Duval. Inclusive, agradeço a Vossa Excelência o depoimento em relação ao senhor Roberto Ferreira Dias. Me parece que, então, não foi tão arbitrária a medida do presidente Omar Aziz aqui durante o depoimento dele.
Não foi. Com certeza não foi.
Obrigado, senador Marcos Duval. Então, senador Fernando Bezerra.
Muito obrigado, senhor presidente.
Vossa Excelência está com a palavra, fique à vontade.
Muito obrigado, senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, cumprimento o senhor Cristiano. Diante do depoimento de hoje, algumas questões essenciais precisam ser pontualmente reafirmadas. Primeiro, com a grande demanda por vacinas em todo o mundo, especialmente a partir do segundo semestre de 2020, inclusive no Brasil, o Ministério da Saúde e seus servidores começaram a ser procurados por pessoas que se diziam representantes de laboratórios fabricantes, muitas vezes com discurso de que detinham grandes estoques de vacinas ou mesmo de que poderiam garantir a entrega quase que imediata. Prontamente, o Ministério da Saúde passou a analisar a veracidade dessas propostas. E, invariavelmente, concluía-se que não possuía um lastro comprobatório dos laboratórios fabricantes, fundadas em documentações frágeis e algumas com suspeitas de fraude. Tal situação levou o Ministério da Saúde a desenvolver um compliance visando o acompanhamento dentro das áreas e em todas as fases do processo, centralizando os agendamentos de reuniões e as tratativas de aquisição de vacinas na Secretaria Executiva, com a participação das áreas técnicas envolvidas, através da publicação do ofício circular número 28, do dia 29 de janeiro deste ano. O objetivo, reitero, é justamente confirmar a idoneidade dos ditos representantes e ato contínuo a existência das doses ofertadas, a localização de armazenamento, número de lotes e validade, informações essas junto aos fabricantes. Essas medidas sempre pretenderam repelir quaisquer irregularidades, afastando condutas duvidosas e o desencontro de informações ou o envolvimento de forma isolada de servidores com representantes. A partir daquele momento, portanto, as negociações para aquisição de imunizantes passaram a ser exclusivamente deliberadas pela Secretaria Executiva, com a participação das áreas técnicas e logísticas competentes, o que coloca o nome do então secretário executivo Elcio Franco no centro desses processos. Segundo, em virtude de algumas propostas recebidas, a Secretaria Executiva encaminhou notícia de fato à Polícia Federal por meio dos ofícios número 269, de 1º de fevereiro de 21, e 493, de 26 de fevereiro deste ano, para conhecimento e medidas julgadas cabíveis, por se tratarem de alguns casos sob maior suspeição, com respectivos documentos enviados à Polícia Federal, que resultaram na Operação Taipan, conduzida pela 10ª Vara Federal do Distrito Federal. É preciso, nesse ponto, fazer uma ressalva às atribuições que se pretende inferir ao coronel Elcio Franco, de que esteja, de algum modo, associada às propostas de propina que foram supostamente solicitados ao senhor Luiz Dominguete pelo ex-diretor Roberto Dias. Como ficou claro durante o depoimento do senhor Cristiano...
Muito bem, 4 horas e 11 minutos. O presidente Bolsonaro segue internado no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo. De acordo com o último boletim médico, o presidente segue sem previsão de alta hospitalar. E quem traz todas as informações é o repórter Daniel Lian. Boa tarde, Daniel. Como está o clima por aí?
Boa tarde a você, boa tarde a todos. O clima por aqui é de expectativa até para um novo boletim médico sobre o estado de saúde do presidente da República, Jair Bolsonaro. De acordo com o último boletim divulgado no início desta tarde, o boletim diz o seguinte: o senhor presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, segue internado no Hospital Vila Nova Star. Está evoluindo de forma satisfatória, clínico e laboratorialmente. O boletim ainda afirma que ele permanece com o tratamento terapêutico planejado e estabelecido pela equipe médica. A equipe médica, que é conduzida pelo Dr. Antônio Luiz Macedo, lembrando que o presidente da República passou mal em Brasília, teve aí uma indisposição intestinal, está com obstrução intestinal e foi internado no Hospital das Forças Armadas, na capital federal. A equipe médica achou por bem transferi-lo para a capital paulista e ele, ontem à noite, já deu entrada aqui neste hospital, que fica localizado no bairro da Vila Nova Conceição, que é uma zona nobre aqui da capital paulista. O presidente da República já esteve acompanhado aqui da primeira-dama Michele Bolsonaro, também de seu filho Carlos. Ainda não há previsão dos outros filhos, da visita dos outros filhos, Flávio Bolsonaro e também Eduardo Bolsonaro. A última informação é de que o comunicado é de que ele não fará a sua live tradicional na quinta-feira. O presidente da República, portanto, hoje não fará a sua live. Ele que segue internado por aqui em relação aos cuidados médicos, em decorrência disto, não fará esta live na quinta-feira ou, portanto, nesta noite. O presidente da República, que recebeu a visita do general Augusto Heleno, do gabinete de segurança, ainda há pouco entrou um membro do Exército, que faz parte aí da assessoria do presidente da República, ingressou há poucos instantes aqui no hospital. O presidente da República, que passa por uma série de exames clínicos, laboratoriais, também de imagens, para saber se haverá ou não a necessidade de uma nova cirurgia. Por enquanto, a equipe médica destaca que está descartada a possibilidade de uma cirurgia e vai avaliar a evolução do quadro nas próximas horas para saber se dá para ser mantido este tratamento, que é considerado um tratamento conservador e apenas terapêutico. Mas o quadro, por enquanto, segundo a equipe médica, evolui bem então está descartada uma cirurgia para desobstrução do intestino do presidente, isto porque já foi também retirado o líquido, já foi feita uma drenagem no presidente da República.
Não entendi. 4:15. Representante da Davat, Cristiano Carvalho, afirma não compactuar com suposta propina na compra de vacinas e nega cargo de CEO. A empresa entrou no radar da CPI da Covid depois que o PM Luiz Paulo Dominguete, também da companhia, relatou o caso. Segundo o militar, o ex-diretor do Ministério da Saúde, Roberto Dias, pediu $1 a mais por doses da AstraZeneca em negociação. Amparado por uma decisão do STF para não responder perguntas que o incriminassem, Cristiano Carvalho garantiu que iria colaborar.
Atuei somente como um vendedor aqui no Brasil, não tive nenhum cargo remunerado ou qualquer outra coisa parecida. Não compactuei com nenhum tipo de medida de pedido de propina ou coisa parecida. Não presenciei e não tenho nada para falar a respeito disso. Todas as perguntas que foram factíveis à negociação com o Ministério da Saúde e a empresa da Avat, que eu participei, eu me comprometo a responder todas detalhadamente, pergunta por pergunta, sem deixar nada em aberto.
Em inúmeros momentos do depoimento, Cristiano Carvalho contradisse Luiz Paulo Dominguete, também da Davat. Na oitiva desta quinta-feira, o representante explicou que conheceu o PM em fevereiro.
Conheci o senhor Dominguete através de um colega em comum que chama Rafael Alves, que é um representante de vendas autônomo. No início de janeiro, primeira quinzena de janeiro aproximadamente, que ele tinha uma demanda de vacinas do Ministério da Saúde e até então eu não falei com ele, eu só vim ter contato telefônico com ele no dia 10 de fevereiro, mas eu sei que ele só entrou em contato comigo, tá disponibilizado aqui pelas informações que eu estou passando aí a mídia, no dia 10 de fevereiro, ele me passa uma mensagem se apresentando. Oi, meu nome, sou o Dominguete.
Cristiano Carvalho tentou demonstrar aos senadores distanciamento em relação ao PM. O representante da Davat explica que não é CEO e classifica como fantasiosas as declarações de Luiz Paulo Dominguete.
Elas são, eu poderia dizer, Vossa Excelência, que elas são fantasiosas, que a própria empresa desmentiu isso em nota oficial. Como a gente pôde acompanhar nos últimos dias, aí, através da imprensa, existem algumas coisas fantasiosas, aí, como foi o caso da própria primeira-dama, que teve seu nome envolvido. Então, eu acredito que se criou um folclore, né, sobre as pessoas envolvidas, e ainda existe esse folclore do envolvimento, que um é CEO, o outro é a primeira-dama, o outro é o presidente. Então, eu acredito que talvez ele não tenha feito por mal, mas ele não fez juízo próprio e nunca me apresentei a ele como CEO da Davat. Ele sempre soube que era só mais um vendedor aqui no Brasil.
O nome do depoente foi citado na CPI há 2 semanas pelo policial militar Luiz Paulo Dominguete. O PM relatou que ofereceu 400 milhões de doses da AstraZeneca ao governo federal em nome da Davat e citou um jantar em Brasília. Cristiano Carvalho acrescentou nesta quinta-feira que a empresa não tem operação no Brasil e muito menos o cargo de CEO no país. Perguntado sobre o encontro da propina na capital federal, Cristiano Carvalho ponderou.
Eu sabia que ele ia se encontrar com os integrantes do Ministério da Saúde, mas eu não sabia exatamente quem eram as pessoas e que ele ia se encontrar. Não foi o nome propina, tá? Ele usou comissionamento. Ele se referiu a esse comissionamento sendo do grupo do Tenente Coronel Blanco e a pessoa que tinha apresentado ele ao Blanco, que é de nome Odilon. O valor $1 nunca me foi mencionado, tá? Porque também era uma coisa tão absurda que ele nunca chegou a me dizer isso.
O Carvalho aponta que foi Luiz Dominguete quem levou a ele o plano de negociar vacinas e o reverendo Hamilton de Paula já atuava. O representante da Davat explicou que tem mais de 20 anos de experiência em vendas e aceitou o convite da empresa.
dada a insistência das pessoas em me procurar, eu vi como uma oportunidade, senador, de realmente prestar um bom trabalho, ser remunerado por isso, e fiz da melhor maneira que eu podia, tá? Eu gostaria só de deixar claro que foi uma oportunidade a questão das vacinas. Eu não queria realmente participar disso, mas pela forma insistente que eu fui contactado, tanto pelo Dominguete e por alguns representantes aí do Ministério, né, dando fulcro de credibilidade nisso, eu embarquei nesta jornada aí para tentar, inclusive, resolver o problema que a gente, no Brasil, a gente tinha naquele momento.
Questionado sobre a aproximação de Luiz Dominguete com Roberto Dias, que era do Ministério da Saúde, o depoente não soube dar detalhes. Cristiano Carvalho voltou a citar o nome do coronel Odilon, que já tinha aparecido em outros depoimentos à CPI.
Eu acredito que seja sobre aquele personagem que surgiu na CPI, que é o Odilon, que ele mencionou.
Eu não conheço,
mas ele, uma vez ele me ligou.
Certo.
Tá? Uma vez ele entrou em contato comigo e eu até relatei isso ao Dominguete, perguntando inclusive de comissão.
De comissão. Perguntando de quê?
De comissão.
Comissão, falando comissão. Sobre o comissionamento, como falou.
Se eventualmente surgisse uma venda, o quanto ele receberia.
A Davat tentou vender vacinas da Janssen ao governo e enviou proposta a Elcio Franco, ex-número 2 do Ministério da Saúde. Cristiano Carvalho leu, inclusive, uma carta enviada ao ex-braço direito de Eduardo Pazuello na pasta. Nesta quinta-feira, a CPI solicitou acesso a documentos envolvendo a compra da Covaxin e ao conteúdo do inquérito da PF sobre a Precisa. Os pedidos envolvem a Polícia Federal, o Ministério da Saúde, a Receita e o Exército. Muito bem, 4 horas e 21 minutos. E sobre o estado de saúde do presidente Jair Bolsonaro, que inclusive falamos há pouco com o representante Daniel Lian, que estava então lá no hospital. Sobre esse assunto, nós iremos então daqui a pouquinho falar mais, que é um assunto então que está repercutindo aí em todo o Brasil, no mundo todo. Tudo bem, agora então seguimos com mais informações da CPI. E olha só, 4 horas e 22 minutos. E seguimos então agora ao vivo com a CPI. E sobre esse assunto a gente conversa agora com o analista político Miguel Daldi. Boa tarde, Miguel. Seja bem-vindo.
Boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês novamente. Eu agradeço a oportunidade.
Muito bem. Miguel, o representante então da empresa Davat, Cristiano Carvalho, disse ter sido procurado insistentemente por Roberto Ferreira Dias semanas antes do jantar em Brasília, no qual teria então ocorrido o suposto pedido de propina. Minha pergunta é a seguinte: como que isso afeta a imagem do governo nesse momento?
Pois é, esse é um assunto muito interessante, né? Eu acho que a gente não pode se ater muito aos fatos e aos depoentes. O que a gente percebe claramente, se nós retrocedemos à época em que os fatos ocorreram, na época se queria vacina e havia um embate, né, porque o Brasil rejeitou propostas de vacinas, enfim, quer dizer, nós tínhamos a necessidade imediata de vacina, mas os canais para obter as vacinas não estavam obstruídos, né? Nós tínhamos a Pfizer, tínhamos a Oxford, tínhamos uma série de produtora, Janssen, né, da Johnson. Nós tínhamos contato, o país tinha contato, porque esses produtores de vacinas eles estavam negociando diretamente. Então, o que chama atenção aí? Que eu acho que esse é o ponto importante. É evidente que quem vai lá na CPI não vai falar a verdade. Não vai dizer, olha, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Não, não vai falar. Ele sempre vai com advogados, ele vai tentar amenizar um pouco qualquer fala que complique a vida. Agora, cá entre nós, alguma coisa tinha. Por que que intermediários, né, neste nível, que não eram nem credenciados pelas empresas, tinham contato com o Ministério da Saúde e tentavam negociar. É evidente que o Ministério da Saúde, algumas pessoas lá dentro, tinham interesse em fazer um negócio desse porte, né? Então, o que está tentando se investigar é exatamente isso, né? Quem era o Ministério que negociava a vacina ou tentava negociar a vacina neste momento? E a mando de quem? Eu posso antecipar aqui, não tenho procuração, nenhuma uma afirmação ou dado para isso. Provavelmente não é o presidente Bolsonaro que estava ali tentando negociar a vacina com esse tipo de gente que visava obter alguma vantagem no momento em que o Brasil precisava de vacina. Então, o que a CPI está querendo linkar é a quem esses funcionários do Ministério da Saúde se reportavam e qual era a proteção que eles tinham para fazer esse tipo de negócio. Agora, a gente percebe claramente o nível desses vendedores de vacina. Você sabe que existe, né? Se tem uma oportunidade, aparece um monte, né, de lobistas, oportunistas, tentando obter alguma vantagem. O que chama atenção é exatamente o envolvimento de pessoas do Ministério. E a quem eles se reportavam? É isso que eu acho que a CPI quer apurar. O resto é teatro, né? Ah, por que você fez isso? Ah, por que você fez aquilo? Quer dizer, era um oportunista que estava ali tentando dar um golpe, né? Mas, evidentemente, que o país não compraria a vacina. Nós estamos falando do caso da Davate. É evidente que o país não compraria a vacina por intermédio dessas pessoas, né? Agora, é diferente o caso da Covaxin, em que se tinha um contrato, né? E quando, teoricamente, essas empresas, né, a Biotech dizia o seguinte: não, eu vou vender, né? Mas em momento algum ela dizia: não, eu não tenho intermediário. Então, aí sim, eu acho que existem elementos, né, que envolvem, com provas cabais, esses funcionários do Ministério que estavam ali, então, fazendo um contrato com uma tentativa de pagar antecipadamente. Então, nesse momento, a CPI busca o quê? A questão de saber quem dava proteção aos funcionários do Ministério da Saúde que estavam envolvidos em negociatas. A partir daí, a gente pode até imaginar que o Ministério da Saúde é um órgão que compra remédios caríssimos, os remédios que as pessoas não têm condições de pagar, outros tipos de medicamentos. Quer dizer, será que toda essa aquisição do Ministério passava por esse crivo, por esse critério? É isso que precisa descobrir, né? Então, no meu ponto de vista, eu acho que não, para dizer o que um falou, outro disse isso, disse aquilo, isso tudo eram pessoas que formaram lá, não vou acusar, uma quadrilha para tentar obter alguma vantagem do governo através de funcionários que se dispunham a negociar desta forma. É o que está claro, é isso.
Depoimento à CPI, Roberto Dias contestou a narrativa de Dominguete, negou, inclusive, ter cometido qualquer irregularidade. Aí fica a questão, qual depoimento acaba tendo mais credibilidade, o maior peso na CPI nesse momento?
Eu acho que para a CPI, os dois depoimentos, como credibilidade das pessoas, não existe. O que existe para a CPI é a comprovação de que havia uma ação orquestrada para tirar benefício do Estado através de vendas de vacina. Eu acho que tanto um quanto o outro cometeram as mesmas irregularidades visto por esse ângulo. Agora, o que chama muita atenção é por que se defende com tanta veemência essas pessoas? Por que, ah, não, mas agora é a posição, é a oposição. Espera aí, se tem dentro do Ministério dúvidas, eu não vou dizer que tem, existe alguma coisa, vai se investigar. Agora, é evidente que o palco da CPI, ele se tornou um palco político, né? E esse palco político, ele leva a uma outra relação. Quer dizer, será que o presidente prevaricou em não, quando ele tomou conhecimento, e não denunciar por que que ele fez isso? A pedido de quem? Tem líderes ou tem políticos da sua base envolvido nisso? Então, essa essa situação que leva a todo esse cenário que a gente está vendo. A gente vê senadores indo lá defender. Por quê? Se tinha irregularidade, se combate e pune quem é o criminoso. Então, isso é que está dando margem para a CPI. Porque, ao passo que se houvesse um consenso de que, sim, deve haver investigação, porque os fatos de que havia pessoas interessadas em vender vacina que não tinha nada a ver, um era um policial, o outro era um vendedor de qualquer coisa que ia lá e vendia para quem quiser comprar, quer dizer, não tem sentido nisso. Agora, é natural que isso, que esse tipo de gente surja no momento em que o Brasil está precisando de vacina. Agora, como é vender 200 milhões de vacina, 400 milhões de vacina por intermediários que não representam a empresa e por funcionários do Ministério que se diz possibilitados ou pedindo comissão, né, como eles falam lá, no caso era propina, como é que vai fazer isso? Então, na minha opinião, nesse aspecto, o governo tinha que mandar e tem, está investigando a Procuradoria, a Polícia Federal, tem que investigar, doa quem doer, se existe ou não existe proteção a esses funcionários, isso tem que ser investigado, porque senão aí mistura tudo, põe tudo num saco, no momento em que, ah, mas aí o presidente não queria comprar vacina porque não tinha Anvisa, porque não tinha aquilo, aí você provoca o que está acontecendo agora, né? Esse cenário, que a meu ver, a CPI, se ela não tiver documentos fortes para levar uma comprovação, não vai chegar a lugar nenhum. Agora, que existia pessoas interessadas em ganhar dinheiro ilegalmente junto ao Ministério da Saúde, existia. Então, isso tem que ser investigado mesmo. Agora, o governo tenta defender, né? Os senadores que estão lá tentam achar que, ah, mas você falou, você não falou, você tem um documento, não tem um documento, qual é a data do documento? Aí acaba misturando tudo e essas dúvidas acabam ficando. Então, desculpa, eu me alonguei muito, mas a palavra deles, eu acho que não tem valor. Eu acho que a palavra dele deixa claro para qualquer pessoa de bom senso entender que havia um esquema ou uma tentativa de um esquema de corrupção no Ministério da Saúde, com conivência de pessoas lá de dentro. O que me parece é isso. Eu não posso afirmar, né, com toda veemência, mas claramente, quando a gente ouve, percebe-se isso.
Muito bem, nós conversamos com Miguel Daúde, analista político. Miguel, muito obrigada pelos esclarecimentos e até a próxima.
Até a próxima, que eu que agradeço a oportunidade. Um abraço a todos.
4 horas e 32 minutos. Vamos para um rápido intervalo. Voltamos já.
Jovem Pan, agora.
Nessa fase de tantos cuidados, aproveite para cuidar bem da água também. Tome banhos mais curtos. Use balde e vassoura para lavar o carro, quintal ou calçada. Nada de mangueira. Feche a torneira ao escovar os dentes, fazer a barba, lavar as mãos e a louça. E acumule a roupa para lavar de uma vez só. Estamos em um período de pouca chuva e na pandemia a água é ainda mais essencial. Cuide bem da água, cuide bem de você. Sabesp, água, sabendo usar, não vai faltar. Governo de São Paulo.
Pensando em pedir um delivery? O Grupo Sala VIP tem. Além das conhecidas pizzas da Sala VIP, você também pode pedir a tradicional feijoada do Bar do Nico, as deliciosas massas frescas feitas diariamente no Nico Pasta e Basta, e os burgers da Nico Hamburgueria. Tudo quentinho e feito com carinho pra você. Veja todas as opções em gruposalavip.com.br ou através das redes sociais, @salavip_pizzabar, e fique por dentro das novidades. Grupo Sala VIP, não abrimos mão da qualidade.
As mudanças propostas na Lei de Improbidade Administrativa que está em votação no Senado pode ser um retrocesso? A corrupção no Brasil pode piorar? Nesta segunda, 9:30 da noite, o advogado e ex-procurador regional da República na Operação Lava Jato, Carlos Fernando, vai direto ao ponto com Augusto Nunes. Direto ao ponto, jornalismo verdade. Para assistir, baixe agora Panflix na sua loja de aplicativos. É grátis.
Olá, participe do nosso programa. Mande a sua mensagem de áudio. Quem fala?
Boa tarde, Vanderlei.
Para o WhatsApp do Esporte da Jovem Pan. Seu nome, onde você fala, o seu time. Anote 11 931 200 620. Eu repito, 11 931 200 620. Esse é o WhatsApp do esporte da Jovem Pan.
Jovem Pan. A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos.
O mercado trabalha na expectativa de uma redução.
De manhã, informação e opinião na medida. Para começar o dia do jeito certo.
A MP da Liberdade Econômica tem que ser aprovada.
4 membros do alto escalão do governo
Pará. No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
Estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso Esporte em Discussão para você.
Para analisar os lances polêmicos e discutir a vontade. Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
O gráfico de pessoas.
A notícia de última hora. E aquilo que mexe com a sua rotina.
Pela marginal do Rio Tietê, em direção à Ayrton Senna, tem agora.
Tudo passa pelo microfone da Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais do YouTube. Agora.
Quatro horas e 35 minutos, estamos de volta com o Jovem Pan Agora. E olha só, ministros começam a chegar em São Paulo para acompanhar o estado de saúde do presidente Bolsonaro. A repórter Elisângela Carreira tem todas as informações. Boa tarde, Elisângela.
Boa tarde, Catarina. Isso mesmo, o ministro das Comunicações, Fábio Farias, já está aqui na capital paulista. Ele ainda não confirmou se vai passar no hospital para visitar o presidente Jair Bolsonaro. Já o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, já cumpre a agenda aqui na capital paulista, mas ainda não confirmou também se vai até o hospital. A intenção é conversar com o presidente, saber sobre o estado de saúde dele, mas ainda eles não confirmaram essa presença no hospital. Lembrando que logo também pela manhã, o senador Flávio Bolsonaro falou do estado de saúde, disse que o presidente acordou bem e disposto, e falou ainda da alegria dele não ter que fazer cirurgia. O corpo clínico que cuida do presidente afirmou que essa cirurgia não vai acontecer, que ele passa pelo tratamento no hospital, passar também por uma hidratação e acompanha toda essa situação do estado de saúde dele. Nós estamos no aeroporto de Congonhas, outras autoridades devem chegar ao longo desse final de semana, justamente na intenção de ter uma conversa e de prestar solidariedade ao presidente da República, que continua internado no Hospital Star, aqui na capital paulista. Eu volto com você.
Muito bem, Elisângela. Você volta então a qualquer momento aí com novas atualizações. Olha só, 4 horas 37 minutos e para entender melhor a situação do presidente Jair Bolsonaro, nós conversamos agora com o Dr. Fábio Guilherme Campos, que é coloproctologista e ex-presidente da Sociedade Brasileira de Coloproctologia. Boa tarde, doutor, seja bem-vindo. Bom, nós vamos conversar então com o doutor Fábio daqui a pouquinho, para falar mais sobre, então, o estado de saúde do presidente Jair Bolsonaro. Agora são 4 horas e 38 minutos e o governador de São Paulo, João Dória, acaba de divulgar que testou positivo para a Covid-19. Vamos acompanhar um trecho do seu pronunciamento.
Olá, hoje pela manhã, por prevenção, resolvi fazer mais um teste de Covid. Aliás, faço testes de Covid regularmente. O resultado saiu agora e foi positivo, infelizmente. Por orientação do médico infectologista da VIUIP, cancelei imediatamente toda a minha agenda e vou trabalhar de casa, cumprindo os meus compromissos como governador, mas de forma virtual. E os compromissos virtuais serão conduzidos pelo vice-governador Rodrigo Garcia. Quero dizer que estou me sentindo bem, aliás, muito bem e disposto. E eu tenho convicção do que está me protegendo contra o agravamento da doença é a vacina do Butantan, que já tomei 2 doses.
João Dória ressalta a importância da vacina contra o vírus e faz questão de deixar seu caso como um exemplo claro. O governador, então, se sente bem e segue seus trabalhos de casa. Bom, agora voltamos, então, com o doutor. Tivemos um pequeno problema na conexão, mas já retomamos, então, aqui a conexão com o doutor para falar mais sobre o estado de saúde do presidente Jair Bolsonaro. Doutor, seja bem-vindo. E a minha pergunta para começar esse bate-papo é bem objetiva. Afinal, o que aconteceu com o presidente? Nós seguimos com um pequeno problema na conexão, mas vamos então fazer um novo contato com o doutor Fábio Guilherme Campos, que vai esclarecer um pouco mais sobre o caso do presidente Jair Bolsonaro. Agora são 4 horas 39 minutos e uma greve de ferroviários afetou as linhas da CPTM em São Paulo hoje. Até o momento, não há circulação de trens em algumas rotas, outras funcionam parcialmente. E quem tem todos os detalhes é a repórter Carolina Belin.
Hoje para o paulistano com a greve dos trens, quem depende dos trens da CPTM. Hoje teve muitas dificuldades para se deslocar. Começamos o dia com 4 linhas afetadas por essa greve, sendo 2 linhas sem funcionamento, sem operação, e 2 linhas funcionando parcialmente. Segundo a última atualização da CPTM, nós temos 3 linhas funcionando parcialmente, são elas a 10 Turquesa, cujos trens estão funcionando entre Santo André e Estação Tamanduateí. Também temos a linha 7 Rubi, com os trens funcionando entre Barra Funda e Caieiras. E ainda a linha 8 Diamante, com os trens funcionando entre Barra Funda e Estação Barueri. A linha Esmeralda, que vai do Grajaú até Osasco, segue sem operação. Inclusive, neste ponto aqui, há uma aglomeração de usuários do transporte público. São pessoas que foram surpreendidas por essa greve logo no início da manhã e que impedem a entrada de ônibus, já que aqui no Terminal Grajaú também, além de trens, há ônibus aqui que passam pelo terminal, tentam impedir a passagem dos ônibus numa tentativa de acelerar o fim dessa paralisação, um trânsito bastante complicado aqui na Zona Sul, uma greve que acontece em função de discussão entre CPTM e funcionários por reajuste salarial. Em nota, a CPTM disse que a greve é inadmissível, que tem mantido os salários dos funcionários em dia, inclusive priorizando a linha de frente na vacinação de Covid, e que o momento é de crise. A CPTM disse ainda que conseguiu na justiça uma determinação para a manutenção de 80% dos funcionários em horário de pico e 60% em demais horários. Voltamos aos estúdios da Jovem Pan.
Muito obrigada, Carolina, pelas informações. Você volta a qualquer momento com novas atualizações. Agora são 4 horas e 42 minutos. E para entender finalmente a situação do presidente Jair Bolsonaro, agora sim nós conversamos então com o Dr. Fábio Guilherme Campos, que é coloproctologista e ex-presidente da Sociedade Brasileira de Coloproctologia. Doutor, boa tarde. Consegue me ouvir bem agora?
Sim, estou te ouvindo perfeitamente. Boa tarde.
Boa tarde, doutor. Bom, para a gente começar então esse bate-papo, doutor, a minha pergunta é bem objetiva. Afinal, o que tem o presidente? O que aconteceu?
O presidente está passando por uma complicação pós-operatória que se chama suboclusão intestinal ou semi-obstrução intestinal. Nessa situação, que é bastante frequente em qualquer pessoa que é submetida a uma cirurgia abdominal prévia, como é o caso dele, a pessoa pode desenvolver aderências que unem as alças intestinais entre si e, eventualmente, essas alças se ocluem, elas passam a ter um ponto de obstrução e a pessoa fica com o abdômen distendido, pode vomitar, pode parar de eliminar gases, pode parar, inclusive, de evacuar. Só que esse quadro ele tem um espectro de gravidade bastante grande. Existem desde quadros leves e pequenos, que em cerca de 1 ou 2 dias a pessoa está melhor, ou existem quadros mais graves que levam, inclusive, uma pessoa para uma cirurgia até de urgência. Nesse momento, o fato de o presidente ainda não ter sido indicado a cirurgia para ele, mostra que provavelmente ele não está com uma obstrução, não está. Ele está com uma suboclusão, ou seja, ele tem algum grau de obstrução no intestino, mas não é uma obstrução total. ele provavelmente deve ter tido alguma melhora clínica de ontem para hoje, talvez tenha melhorado, por exemplo, a sua distensão abdominal, talvez ele tenha eliminado um pouco de gases, talvez o fluxo da sonda nasogástrica dele, que ele passou ontem, o volume de líquido que é drenado por hora possa ter diminuído. Provavelmente os médicos devem ter tido indícios, não só clínicos, mas também radiológicos, através da repetição de exames, de que a situação de obstrução dele está sob controle, que ele não está necessitando, neste momento, uma operação. E é claro que sempre a equipe médica tem a tendência de pensar de maneira conservadora, de se evitar a indicação precoce de uma cirurgia para resolver esse tipo de problema. Existe até uma situação em que, por exemplo, eventuais causas que podem alterar a flora bacteriana intestinal podem forjar um quadro de obstrução. Por que que eu estou falando isso? Porque nós ouvimos que o presidente fez um tratamento dentário recentemente. Talvez ele tenha, por exemplo, tomado um antibiótico que alterou a sua flora intestinal e teve uma distensão intestinal. Outra causa que poderia explicar isso seria ele ter eventualmente comido alguma coisa que poderia estar estragada, desenvolveu uma infecção intestinal e a infecção intestinal agora parece uma suboclusão. Existem várias situações que devem ser lembradas nessa situação. Mas o fato é que parece que a perspectiva neste momento é boa, que não se trata, não temos a necessidade de indicar uma cirurgia de urgência, e ele vai ser reavaliado continuamente, tanto nas suas condições clínicas quanto nas alterações radiológicas da cavidade abdominal, para se indicar ou não um tratamento cirúrgico ou um tratamento conservador, que é o que vem sendo feito até o momento.
Muito bem, doutor. E quando a gente fala de complicações intestinais, como que elas costumam começar, doutor?
Esse tipo de complicação, às vezes, ele se manifesta repentinamente. Em questão de horas, a pessoa está bem, em questão de horas, ela está passando muito mal, está vomitando. Às vezes, como parece que aconteceu com o presidente, ela foi se instalando de uma maneira mais insidiosa. Nós vimos pelos diversos noticiários que ele vem se queixando há uma ou duas semanas de soluços contínuos. Talvez, além dos soluços, ele deveria estar com outros sintomas que, às vezes, até mesmo a pessoa não valoriza tanto. Por exemplo, ele poderia estar com cólicas abdominais, poderia estar sentindo a barriga estufada, poderia estar tendo eructação. Eructação seriam arrotos, né? Então, ele poderia estar sentindo alguma outra coisa que ele não fez menção, ou que ele mesmo não tenha percebido, que já denotava o início dessa complicação já há alguns dias. Mas é importante nós compreendermos que essa possível suboclusão do presidente não é uma complicação incomum, não é uma complicação rara. Isso é uma complicação bastante frequente. Ela pode ocorrer precocemente depois de uma operação, pode ocorrer a médio prazo, como seria o caso dele, pode ocorrer até a longo prazo. Às vezes, anos e anos depois de uma cirurgia, a pessoa pode desenvolver esse tipo de complicação. Todos que são cirurgiões do aparelho digestivo estão muito acostumados a lidar com esse tipo de situação, que infelizmente não é rara. O que é bom é que 2/3, ou às vezes até 4/5 dessas situações de obstrução intestinal pós-operatória podem ser tratados de maneira conservadora. Isso apenas o tempo é que vai revelar se o tratamento conservador, apenas com antibiótico, com soro na veia, com reidratação, com medicamentos antiespasmódicos para as cólicas intestinais, se o presidente vai acabar melhorando. Mas essa resposta também não é rápida. Suponha que ele melhore, daqui a alguns dias, 1 ou 2 dias, daí vão tirar a sonda nasogástrica dele, vão esperar pelo menos 24 horas para ver se ele não distende o abdômen, se ele não vomita, e depois de 24 horas ou 48 horas que retira a sonda nasogástrica, você tenta realimentar a pessoa. Então, essa recuperação dele é um processo, nesse momento, lento e vagaroso.
Muito bem, doutor. E essas complicações, né, que o presidente está sofrendo, então agora podem ser sequelas da facada que ele tomou em 2018?
Muito provavelmente, sim. Como eu disse, ele pode ter contraído nesse momento uma infecção que esteja causando tudo isso que o trouxe a São Paulo e o levou a internar. Mas o mais provável, sem sombra de dúvida, é que o quadro que ele está passando agora seja uma complicação tardia daquela operação que ele sofreu, das operações. Da primeira operação da facada, da segunda operação que ele fez uma semana depois da facada, da terceira operação que ele fez para o fechamento da colostomia e a quarta operação que ele fez foi o tratamento de um problema na bexiga. O que acontece? Todas essas operações foram realizadas na cavidade abdominal. Pelo fato de que o presidente chegou a realizar até 4 procedimentos abdominais, isso aumenta o risco de que hoje ele esteja com essas aderências e as aderências estejam causando essa suboclusão intestinal pela qual ele está passando. Então, esse quadro atual provavelmente tem uma relação direta com o início, a facada que ele sofreu.
Certo, doutor. E existe alguma relação entre o soluço e a obstrução intestinal?
Sim, existe. É muito frequente. Quando uma pessoa já está num quadro de obstrução mais importante, principalmente quando já se passa um bom tempo, várias horas, 1 ou 2 ou 3 dias, a pessoa começa a ter soluço. Por quê? Porque ela não consegue fazer com que o líquido do estômago desça e caminhe distalmente em direção ao intestino delgado e em direção ao colo. Além disso, a pessoa passa a ter um certo grau de distensão abdominal, a barriga fica estufada e essa distensão às vezes irrita o diafragma. A própria distensão, tanto do estômago quanto das alças do intestino, podem irritar o diafragma. Irritando o diafragma, pode desencadear soluço. Então, soluço é um sintoma frequente, bastante desagradável, que pode ocorrer em pessoas que tenham algum grau de suboclusão intestinal. Agora, como o presidente ontem, eu soube que ele já passou uma sonda nasogástrica, que é, na verdade, um tubo plástico que é introduzido no nariz e vai até o estômago da pessoa. A sonda, a permanência dela é desagradável, é chato, mas ela é muito necessária. Quando a pessoa passa a sonda nasogástrica e você desobstrui totalmente o estômago, sequestrando todos os líquidos que estão dentro do estômago, a pessoa melhora bastante do soluço. Apesar de ser desagradável, a sonda nasogástrica traz uma sensação de alívio bastante grande.
Muito bem, nós conversamos com o Dr. Fábio Guilherme Campos, ele que é coloproctologista. Doutor, muito obrigada pela sua participação conosco e até a próxima.
Eu que agradeço, até a próxima. Um abraço.
E agora são 4 horas e 52 minutos e tivemos algumas informações sobre o estado de saúde do presidente Jair Bolsonaro. De acordo com a equipe médica, o paciente está evoluindo favoravelmente, persiste em cuidados clínicos e sem indicação de cirurgia. Ainda está sem se alimentar, sendo hidratado à base de soro e alimentação parenteral. O intestino já mostra indícios de que está se recuperando aí. Foi publicado agora há pouco uma foto do presidente no hospital com aparência saudável. E olha só, 4 horas e 52 minutos e a cidade de São Paulo vacina hoje a população que se encontra na faixa dos 36 anos. Quem está conosco e traz todos os detalhes é a repórter Beatriz Manfredini.
Olá a todos que acompanham a Jovem Pan, mais um dia de vacinação aqui na cidade de São Paulo. Hoje é dia de quem tem 36 anos tomar a vacina contra a Covid-19, um público estimado pela Prefeitura de São Paulo em 152 mil pessoas, bastante gente para tomar e por isso as filas não são diferentes. Desde as primeiras horas da manhã, muitas UBSs, drive-thrus e megapostos registram fila para imunização aqui na cidade de São Paulo. Muita gente mesmo com esse frio começou a se reunir nas portas dos postos de vacinação ainda antes das 6 horas da manhã. Amanhã, quem vai se vacinar contra a Covid-19 é quem tem 35 anos, outro público grande, também estimado em cerca de 150 mil pessoas. A gente sabe que conforme a idade vai ficando menor, a faixa etária de vacinação menor, mais gente tem, então mais filas e mais dificuldade aí na logística da Prefeitura aqui de São Paulo. No sábado acontece a repescagem para pessoas de 37 a 35 anos, a repescagem que é uma estratégia que a Prefeitura já vem adotando para quem não conseguiu ir durante a semana tomar a vacina, fazer a imunização, pode ir no sábado, assim como quem precisa tomar a segunda dose. Justamente por conta dessas filas é que a Prefeitura e também o Governo de São Paulo recomendam que as pessoas façam o cadastro no site Vacina Já. Esse cadastro acelera a fila, já que quando a pessoa chega no posto de saúde para se imunizar, ela já está com esse cadastro pronto, então consegue adiantar esse momento, pular essa etapa que é mais demorada. Vale lembrar também que aqui na cidade de São Paulo é preciso apresentar um comprovante de residência para conseguir tomar a vacina contra a Covid-19.
4 horas e 55 minutos e o Jovem Pan agora fica por aqui. Acompanha o 3 em 1. Até amanhã. Tchau, tchau.
Jovem Pan, agora. A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos.
O mercado trabalha na expectativa de uma redução.
De manhã, informação e opinião na medida. Para começar o dia do jeito certo.
A MP da Liberdade Econômica tem que ser aprovada.
4 membros do alto escalão do governo
para. No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
Estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso Esporte em Discussão para você.
Para analisar os lances polêmicos e discutir a vontade. Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
O tráfico de pessoas.
A notícia de última hora. E aquilo que mexe com a sua rotina.
Pela marginal do Rio Tietê, em direção à Ayrton Senna, tem agora.
Tudo passa pelo microfone da Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube.
Panflix, a rádio que virou TV, na palma de sua mão. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis e você pode acessar do seu celular, computador ou tablet. Nós do Rufinos estamos com muitas saudades e de braços abertos para receber todos vocês. Tomamos todas as medidas de segurança com muito carinho e alegria. Tudo para que você possa desfrutar do imperdível peixe ao forno, da deliciosa tamarutaca húngara, o tradicional risoto de camarões e muito mais. Rufinos Restaurante, 3074-8800 e 3074-8807. Rua Doutor Mário Ferraz, 377, Itaim Bibi.
Jovem Pan News.
O Panflix já ultrapassou os 700 mil downloads. E quem tem o aplicativo acessa todo o conteúdo da Jovem Pan de graça. Tem notícia, entretenimento e esporte. Tudo em vídeo para você assistir quando e onde quiser. Os maiores sucessos da programação da Jovem Pan estão lá, além de produções exclusivas. No Panflix você ouve os podcasts de maior audiência do Brasil e pode acessar a programação das emissoras afiliadas à Jovem Pan em todo o país. Você vai ficar fora dessa? O Panflix é de graça e está disponível para iPhone e Android. Vá agora na loja de aplicativos e faça o download. Jovem Pan, a rádio que virou TV.
A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. De manhã, informação e opinião na medida. Para começar o dia do jeito certo.
Bom dia, ouvinte da Jovem Pan. A partir de agora, manchetes do Jornal da Manhã.
Nossos repórteres não deixam escapar nada. Os principais assuntos. A notícia de última hora.
A gasolina vai voltar a subir.
E aquilo que mexe com a sua rotina.
As fortes chuvas que atingiram...
Tudo passa pelo microfone da Jovem Pan.
Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo, em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube. Jovem Pan.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília. ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto. ZYK 664, 900 kHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás. ZYR 232, 107,9 MHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV. Três em um. Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento. Um programa de notícias e discussão. Você explora as ideias e os fatos.